de reais são investidos em mobilidade urbana em Minas Gerais.
Alunos aprovados no Sisu já podem fazer matrícula.
E terminam hoje as inscrições para o ProUni. Estudantes têm até as 11h59 da noite, horário de Brasília, para se candidatar a uma vaga.
Sexta-feira, 17 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.ebc.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Anunciados hoje mais 2,5 bilhões de reais para investimentos em obras de mobilidade urbana em Minas Gerais.
Com o anúncio, os investimentos do governo federal em mobilidade urbana em Minas Gerais já chegam a 6,2 bilhões de reais. Isabela Azevedo esteve em Belo Horizonte e traz os detalhes.
A maior parte dos recursos vai ser investida no metrô. Cerca de 1,9 bilhão de reais vão ser aplicados em dois trechos, que somam quase 8 quilômetros de trilhos. O primeiro é o trecho 3 da linha 2, que vai da estação Santa Teresa até a Praça Raul Soares, com 5,6 quilômetros. O segundo é o trecho 2 da linha 3, que vai ligar a Savassi ao Morro do Papagaio, com 2,3 quilômetros. Ainda vão ser repassados para o Estado 177 milhões de reais para a construção dos corredores exclusivos para ônibus. O governo federal ainda mantém parcerias com os governos do Estado e do município para investimentos em ciclovias. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, explicou que a intenção do governo é a integração entre os meios de transporte.
Estamos falando aqui de corredor exclusivo, do BRT, do trem metropolitano e do metrô, que juntos e integrados estarão, sem dúvida nenhuma, dando um novo patamar ao transporte público aqui de Belo Horizonte.
Durante o evento, ainda foram assinados um contrato de financiamento público do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, na modalidade Grandes Cidades, e outros dois contratos para financiar a contrapartida da Prefeitura para obras de pavimentação, encostas e drenagem. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância de meios de transportes integrados e baratos para a população.
Fazer a integração dos modais é, sobretudo, garantir duas coisas: eficiência do transporte, tendo como eixo nas grandes cidades o metrô, mas completando com todas as outras formas, e ao mesmo tempo a modicidade, porque essa integração permite o bilhete único, característico de todas as cidades que avançaram no transporte coletivo.
Os investimentos anunciados em Belo Horizonte estão incluídos no orçamento de 50 bilhões de reais previsto no Pacto de Mobilidade Urbana, criado em junho do ano passado para melhorar o tráfego e o transporte coletivo em todo o país. Além desse valor, que está sendo aplicado em novas obras, o governo federal já gastou 93 bilhões de reais no setor. Reportagem Isabela Azevedo.
Começaram hoje as matrículas para o Sistema de Seleção Unificada, Sisu.
A edição desse ano teve mais de 2,5 milhões de inscritos e quase 5 milhões de inscrições, um aumento de mais de 31% em relação aos números do ano passado.
E em março começa uma nova oportunidade para quem quer estudar, o Sisutec.
Todos os estudantes selecionados nesta primeira chamada do Sisu devem fazer a matrícula a partir desta sexta-feira até a próxima terça-feira, dia 21. O candidato que não comparecer à instituição na data marcada para fazer a matrícula perderá a vaga. As instituições com maior número de inscrições foram as Universidades Federais do Ceará, com mais de 200 mil inscrições, de Minas Gerais, com 186, e da Bahia, com 157 mil. Os cursos mais populares foram os de Administração, Direito, Pedagogia e Medicina. E quem não conseguiu ingressar em um curso superior pelo ProUni ou Sisu, ainda vai ter uma chance de optar por um curso técnico, como explica o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
Quem não entrou no Sisu, quem não entrou no ProUni, quem não pegou a bolsa do FIES, tem ainda uma nova oportunidade que nós vamos lançar agora em março, que é o SisuTec, que é um Pronatec para quem já fez o ensino médio com a nota do Enem. O que é o Pronatec? É o ensino técnico profissionalizante. Nós tivemos nesses dois anos 5 milhões e 600 mil matrículas e agora vamos ofertar em março para os alunos que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem, mais ou menos 300 cursos de alto nível técnico e cursos gratuitos, inteiramente gratuitos, para quem quiser continuar estudando.
O resultado do Sisu poderá ser consultado no boletim do candidato na página do Sisu, nas instituições participantes e na central de atendimento do MEC, por meio do telefone 0800-61-61-61. Reportagem Cleide Lopes.
Ainda falando em educação superior, terminam hoje à meia-noite as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni.
Até às 6 da tarde de hoje, o ProUni já tinha mais de 1.158.000 inscritos, um número que já supera a edição do ano passado.
Estão sendo oferecidas mais de 191 bolsas de estudo em faculdades particulares.
191 mil bolsas, isso mesmo, Roberto. Pode se inscrever no ProUni quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no ano passado e que teve nota mínima de 450 pontos e não zerou a redação.
A primeira chamada dos estudantes selecionados vai ser divulgada na próxima segunda-feira, dia 20.
As inscrições devem ser feitas em prouniportal.mec.gov.br.
Voz do Brasil!
Quem recebe o Bolsa Família e tem filhos entre 6 e 17 anos que vão mudar de escola esse ano deve comunicar a troca ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, mais próximo ou à prefeitura de onde mora.
A comunicação é para que o acompanhamento da frequência escolar seja feito de forma correta, o que garante a manutenção do benefício.
Manter os filhos matriculados e frequentando as aulas é um dos compromissos que os beneficiários assumem ao entrarem no Bolsa Família.
A frequência escolar mínima é de 85% para estudantes entre 6 e 15 anos e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos.
E o assunto ainda é Bolsa Família, Kátia. O calendário de pagamento do benefício deste mês começa na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, para os cartões terminados com o número 1. Os pagamentos do mês seguem até dia 31 de janeiro.
O calendário de pagamento do Bolsa Família está disponível em www.caixa.gov.br.
E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explicou que os valores investidos pelo governo no Bolsa Família trazem um impacto positivo na economia local.
Cada um real que a gente gasta no Bolsa Família retorna para o PIB R$1,78. Ou seja, desse ponto de vista, o Bolsa Família não é só um gasto. O Bolsa Família é um investimento. E ele é bom não só para quem recebe o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família tem a sua pobreza aliviada, tem as crianças na escola, tem as crianças com a vacinação acompanhada, com peso acompanhado, com altura acompanhada, mas o Bolsa Família faz bem para todo o Brasil. Por quê? Porque essa pessoa gasta todo o dinheiro em produtos que são produzidos no Brasil, portanto o impacto do ponto de vista do gasto é maior do que outras rendas. Ela gasta com alimentação, ela gasta com material escolar, ela gasta com vestuário, ela gasta com calçado para as crianças, ela gasta com medicamento, ou seja, ela gasta com, e dinamiza não só o Brasil todo, mas dinamiza principalmente a economia local. Então o impacto do ponto de vista do desenvolvimento regional também é muito grande.
7:09 no horário brasileiro de verão.
E hoje no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre uma consulta pública da Anvisa para definir os requisitos mínimos de serviços de saúde para o atendimento ao público em eventos de massa como a Copa do Mundo desse ano e as Olimpíadas de 2016.
A proposta da Anvisa determina que os organizadores devem providenciar com 120 dias de antecedência do evento as informações relativas ao atendimento de emergência, como perfil e estimativa do público, mapa do local do evento e das áreas de atendimento médico, além da descrição dos procedimentos de atendimento e encaminhamento aos hospitais, entre outras exigências. A norma permite, por exemplo, que o serviço de saúde seja terceirizado, mas exige contrato formal entre o organizador e o prestador de serviço. As informações serão usadas para avaliar se a estrutura de urgência e emergência é compatível com o evento. Para a gerente de regulação e controle em serviços de saúde da Anvisa, Maria Ângela da Paz, a regulamentação vai tornar as normas mais rígidas, além de deixar um legado para outros eventos.
As normas já existem localmente, o carnaval é um grande evento, sempre existiu no Rio, em Recife, e sempre ocorreu de forma satisfatória, mas nesse caso, como envolve um contingente muito grande de delegações estrangeiras, surgiu um decreto da Presidência da República que estabeleceu alguns eventos que o controle deve ser a nível federal. Na verdade, a gente pede é que o organizador do evento nos apresente uma determinada documentação que garanta que ele vá prestar esse atendimento de qualidade. E isso vai ser fiscalizado pelas vigilâncias no momento da prestação do serviço. Esse tipo de atendimento vai fazer com que melhore a qualidade, melhore a segurança e os pacientes possam ser realmente atendidos e removidos para os locais fins, os hospitais, no caso, com uma segurança maior.
Quem quiser participar tem até o dia 2 de fevereiro para enviar sugestões por meio de um formulário eletrônico no link de consultas públicas na página da Anvisa na internet em www.anvisa.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
Foram entregues hoje os primeiros cartões do Vale Cultura.
A entrega simbólica foi no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo.
Além de Vale Transporte e Alimentação, agora os trabalhadores brasileiros com carteira assinada também podem receber um cartão pré-pago para consumir cultura. É o Vale Cultura. São R$50 disponíveis todo mês para ir ao teatro, cinema, shows, comprar ou alugar CDs, DVDs e também livros, por exemplo. O valor é cumulativo e não tem validade. E a prioridade é para quem recebe até 5 salários mínimos. O consumo cultural é defendido pelo jovem estudante de moda Christian Ozinski. Ele acredita que o Vale pode ajudar a criar esse costume no brasileiro.
Primeiro que ela vai ter mais assuntos para conversar com todo mundo, ela consegue entender melhor até as políticas do Brasil e tudo mais, conforme a leitura da forma como ela lê. Português melhora bastante. As crianças também nas escolas, quando começam a ler, se dedicam melhor. Gostam de pegar o hábito para ler bastante.
Quem recebe até 5 salários mínimos, R$ 3.620, contribui com o valor de R$ 1 a R$ 5,00, de acordo com a remuneração. Os trabalhadores que recebem mais de 5 salários também podem ganhar o vale, desde que todos que ganhem menos tenham sido contemplados. Nesse caso, o desconto do trabalhador varia de acordo com a renda, entre R$ 10 e R$ 45,00. A expectativa é que o consumo de cultura tenha um incremento de até 7 bilhões e 200 milhões por ano. Incentivo que pode dar força à economia da cultura, na opinião da ministra da Cultura, Marta Suplicy.
Com a possibilidade de criar uma plateia Vale Cultura, isso vai ser grande oportunidade de dar musculatura para toda uma produção cultural que hoje não consegue se habilitar. E com o Vale Cultura, ele vai ter a possibilidade de mostrar todo o talento daquela produção e o povo vai dizer se quer ir ou não.
Fica a critério do empregado participar do programa, desde que a empresa tenha feito a adesão. O sistema de inscrição está disponível desde setembro por meio do site vale.cultura.gov.br. Até agora, 1.253 empresas, totalizando 340 mil funcionários, já se cadastraram. Reportagem Leonardo Meira.
Cerca de 3 mil famílias de 20 cidades do semiárido baiano vão ter acesso facilitado à água para a produção agrícola nos períodos de estiagem.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, em parceria com o governo da Bahia, entregou hoje no município baiano de Ibotirama 20 máquinas retroescavadeiras. Elas vão ajudar na construção de barragens subterrâneas.
O investimento foi de cerca de 3 milhões e meio de reais.
A lista com os municípios beneficiados está em www. www.codevasf.gov.br.
E só no ano passado, as comunidades rurais e associações de agricultores familiares nos estados de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba, Codevasf, receberam 12 milhões e meio de reais em equipamentos.
Os recursos são para a agricultura familiar e beneficiam mais de 230 associações e cooperativas de produtores e moradores de áreas rurais do semiárido.
É o caso da Cooperativa dos Produtores Rurais de Arapiraca, que vamos conhecer agora na reportagem de Leonardo Meira.
A cooperativa fica no Agreste Alagoano, foi fundada em 1992 e já conta com 260 cooperados em 11 municípios. A unidade de processamento de alimentos ficou fechada durante 10 anos. Com o apoio da Codevasf, a unidade vai ser reativada e vai permitir que a cooperativa faça parte do projeto de doação simultânea, que funciona assim. A cooperativa compra a matéria-prima dos agricultores familiares, faz o beneficiamento e doa os produtos para comunidades carentes da região. Cerca de 3 mil pessoas vão ser beneficiadas com as doações. Para Maria José, o apoio da Codevasf vai auxiliar os produtores da região.
Esses equipamentos são para a gente produzir munguzá, arroz doce, sopa, bolo, macaxeira, 100 quilos e outros produtos que vêm agregar valor. A gente só não tinha como fazer chegar esses equipamentos, que a gente não tinha as condições. Mas, graças a Deus, com o apoio da Codevasf, a gente conseguimos esses equipamentos e vamos estar podendo tocar essa fábrica.
De acordo com a gerente de desenvolvimento territorial da Codevasf, Kênia Marcelino, além de infraestrutura hídrica, o investimento em agricultura familiar é uma das prioridades da companhia.
A agricultura familiar é beneficiada também pelos projetos de arranjos produtivos locais, onde são potencializadas as atividades produtivas que tem vocação nas regiões que a Codevasf atua. Então, desde o apoio de infraestrutura produtiva até o fornecimento de equipamentos, implementos para essas famílias.
As pessoas que quiserem o apoio devem encaminhar a proposta de solicitação à Codevasf, que fará uma visita técnica para verificar se o pedido se enquadra nas exigências do programa. Informações no www.codevasf.gov.br.
E Minas Gerais também é atendido pela Codevasf. Moradores das cidades do norte do estado receberam kits que ajudam na produção de mel, peixes e na irrigação das plantações.
Os kits para a criação de abelhas, para a irrigação e para a produção de peixes foram entregues para famílias que vivem em comunidades rurais em 8 cidades do norte de Minas Gerais. São 230 conjuntos para a produção de mel com colmeias, roupas de proteção e outros equipamentos, 66 sistemas que podem irrigar cada um até 500 metros quadrados e 50 tanques rede. Os investimentos chegam a R$515 mil. A gerente de desenvolvimento territorial da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Isabel Aragão, fala sobre os objetivos da ação.
Olha, na verdade, as ações fazem parte do eixo inclusão produtivo do Plano Brasil Sem Miséria. Tem um público específico, que é o público de extrema pobreza, com renda até R$70. Claro que nós olhamos a vocação local, mas não necessariamente são pessoas que já trabalham com essas atividades produtivas. Na verdade, a intenção é incluí-las produtivamente.
Essas doações são parte de um programa mais amplo que entregou, em 2013, 2 mil kits de irrigação, 2.500 kits de apicultura e 25 kits de criação de peixes, com investimentos de R$43 milhões. Para 2014, a Codevasf prevê continuar a distribuição de kits. As doações são feitas também para famílias da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, Maranhão e Ceará. Reportagem Ricardo Carandina.
E o projeto de integração do Rio São Francisco já tem mais de 8 mil trabalhadores contratados.
Todos os trechos da obra estão em andamento e cerca de 2 mil máquinas trabalham diariamente no local.
A previsão é que toda a obra fique pronta no ano que vem.
A integração do São Francisco vai levar água para quase 400 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
12 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Mudanças nas pesquisas que analisam o mercado de trabalho no Brasil.
A partir de agora, a cada 3 meses, o IBGE vai divulgar indicadores de ocupação, desocupação, dados por idade, por sexo, por nível de instrução.
É a nova pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua.
A PNAD contínua é um estudo nacional que vai ser divulgado a cada 3 meses pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A análise vai substituir outros 2 estudos, a Pesquisa Mensal de Emprego, que abrange 6 regiões metropolitanas, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é nacional, mas que produz informações referentes somente ao mês de setembro de cada ano. Os primeiros resultados da PNAD contínua revelam que a taxa de desocupação no Brasil caiu de 7,9% no primeiro trimestre de 2012 para 7,4% no segundo trimestre de 2013. Em relação à população desocupada no país, registrada entre abril e junho de 2013, o levantamento do IBGE mostra que eram 7 milhões e 300 mil pessoas. O número se manteve estável em relação ao segundo trimestre de 2012. Este índice sobre população desocupada está relacionado às pessoas que não tinham trabalho e procuravam por um em determinado período. A região sul apresentou o menor percentual da taxa. Na outra ponta, a região nordeste apresentou 10% de desocupação. Já a população ocupada cresceu de 89 milhões e 600 mil pessoas no segundo trimestre de 2012 para 90 milhões e 600 mil no segundo trimestre do ano passado. O coordenador de emprego e rendimento do IBGE, Simar Azeredo, avalia que a divulgação dos resultados da PNAD contínua a cada 3 meses vai permitir uma análise melhor do tema emprego.
O que hoje está restrito a 6 regiões metropolitanas passa a ser ampliado. Nós vamos ter divulgações de mercado de trabalho para Brasil, grandes regiões, as 5 grandes regiões, unidade da federação, regiões metropolitanas e regiões metropolitanas que contém o município da capital, logicamente, e os municípios da capital.
Os dados sobre a evolução trimestral do mercado de trabalho no Brasil já estão sendo apurados com visitas a mais de 211 mil domicílios de 3.500 municípios. Pela nova metodologia, cada domicílio selecionado para a pesquisa vai ser visitado durante 5 trimestres consecutivos. Para conferir os mapas da PNAD contínua, com a análise trimestral do mercado de trabalho no Brasil, acesse o site do Instituto, www.ibge.gov.br. Reportagem, Daniela Almeida.
Começou essa semana a entrega das notificações pelos oficiais de justiça para os não índios que vivem na terra indígena Awaguajá, no Maranhão.
Já foram 98 notificações na região sul da terra indígena.
E onde não são encontrados moradores, as notificações são afixadas em locais visíveis.
Com a notificação em mãos, o morador pode buscar assistência do governo para cadastro em programas de reforma agrária. É o que informou Nilton Tubino, coordenador-geral dos movimentos do campo da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Essa notificação é importante porque é o documento que vai comprovar que ele está dentro da terra indígena, o que vai viabilizar dele ao cadastro ao INCRA. E aí poder ser analisado a possibilidade dele ser reassentado pelo INCRA, né? E junto também está um servidor da prefeitura naquela região de São João do Caru para incluir ele no CAD único também, se ele não está no CAD único, que também é um documento necessário para o INCRA avaliar a situação dele para assentamento, né?
Depois de receber a notificação, o morador tem até 40 dias para sair voluntariamente da terra, levando os bens que possui.
Dúvidas sobre o processo podem ser tiradas por telefone no Disque 100.
Brasil.
Lançado hoje o 4º edital de seleção de profissionais para o programa Mais Médicos.
A ideia também é melhorar a formação dos profissionais na atenção básica nas regiões prioritárias para o SUS.
Vão ser feitos cursos de especialização e atividades de ensino, pesquisa e extensão.
As inscrições deste 4º edital começam no dia 24 e vão até o dia 5 de fevereiro em maismedicos.saude.gov.br.
Inaugurada hoje uma nova agência da Previdência Social em Pedra Branca, no estado do Ceará.
Agora o estado passa a contar com 32 agências recém-construídas, além das 43 que já existiam.
A Previdência ainda deve abrir mais 25 unidades no Ceará. As próximas inaugurações devem ocorrer nos municípios de Aurora, Caririaçu, Cedro e Parambu.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 6 bilhões de reais são investidos em mobilidade urbana em Minas Gerais.
Alunos aprovados no SISU já podem fazer matrícula.
E terminam hoje as inscrições para o ProUni. Estudantes têm até as 11h59 da noite, horário de Brasília, para se candidatar a uma vaga.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.